minutos nós conversamos no, na Band News FM Espírito Santo agora com a Renata Braga, que é analista do Sebrae. Nós vamos falar sobre o cadastro de motoristas de aplicativo no microempreendedor individual, no MEI. A Renata vai tirar dúvidas aqui e falar um pouquinho com a gente sobre esse assunto. Renata, boa tarde, obrigado por atender a Band News.
Boa tarde, Rafael, boa tarde a todos os ouvintes. Para a gente é um prazer poder falar um pouquinho sobre direitos e deveres e sobre a legislação do microempreendedor individual.
Tá certo, Renata. Olha só, essa possibilidade para os motoristas de aplicativo é uma novidade? Eles poderem se cadastrar como MEI?
Sim, é uma novidade, essa necessidade realmente, ela partiu inclusive da própria, da empresa, né, que faz a gestão do aplicativo, e ela veio de encontro à necessidade de separar de fato o taxista, que é a figura que está na legislação do MEI, né, da pessoa que dirige o aplicativo, do motorista de aplicativo, né? Porque, na verdade, todos sabem que para ser um taxista hoje, você tem que ter uma aprovação da prefeitura, você tem que ter um licenciamento, né? E isso vinha realmente gerando algumas dúvidas para esse público. E realmente foi um ganho muito grande quando o Ministério da Economia conseguiu inserir esta nova atividade no rol do MEI. Realmente agora colocou cada um no seu quadrado, é como se tivesse realmente organizado a coisa, né?
Uhum. E quais são as vantagens para o motorista de aplicativo se cadastrar como MEI?
Bom, as vantagens, eu vou elencar as vantagens do MEI, né? Ele tem todos os benefícios previdenciários, né? Ele tem direito à maternidade, à licença maternidade, ele tem direito ao seguro acidente, uhum, né? Aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez. Então, na verdade, a pessoa recebe uma gama de benefícios. Quando ele realiza o pagamento mensal de aproximadamente R$55, ele tem aí quase que 80% desse valor voltado para benefício próprio, né? Porque ele tem aí o pagamento do INSS. E ele tem uma segurança realmente previdenciária e tem benefícios com isso, como eu acabei de falar.
Uhum. R$55 é a única taxa que paga mensalmente.
Exatamente. Então, ele para isso, ele vai ter o direito de aposentar por idade, né? 60 anos mulheres e 65 anos homem. É claro que ele tem aí 180 meses de contribuição, que seria a carência. Aposentadoria por invalidez, como eu falei anteriormente, auxílio-doença, salário-maternidade, além de pensão por morte, auxílio-reclusão para os dependentes, né? Mas realmente é um benefício pautado em um salário mínimo e bem interessante para aquela pessoa que trabalha aí, está todos os dias na rua, inclusive correndo riscos, né?
Renata, agora explica pra gente, para quem está nos ouvindo agora, né, os motoristas de aplicativo, nós temos muitos ouvintes que são motoristas de aplicativo e que desejam fazer o cadastro no microempreendedor individual. Quais são os caminhos, né? O que precisa procurar primeiramente? Quais são os documentos?
Claro. Geis, olha só, o que a gente sempre indica e orienta é que a pessoa primeiro participe de uma palestra, e ela é ofertada aqui no Sebrae, em todas as unidades do Sebrae, ela é ofertada também em várias prefeituras parceiras, como as prefeituras de Cariacica, Serra, enfim, várias prefeituras. Ele participando dessa palestra, ele vai receber todas as orientações sobre as implicações da formalização, o que ele precisa fazer, quais são os direitos, quais são os deveres, né? A responsabilidade de ter um CNPJ registrado no próprio nome, enfim, para nós é muito importante que ele participe. Participando dessa palestra, logo em seguida, ele já pode fazer a formalização dele, uhum, né? É importante que ele também dê uma passadinha na prefeitura do município onde ele vai registrar, porque geralmente essa atividade é uma atividade porta a porta, né? Então não tem estabelecimento fixo, é uma prestação de serviço, mas ainda assim existe a necessidade dele passar na prefeitura, fazer uma consulta prévia, né, para que ele possa desenvolver esta atividade no endereço em que ele está citando,
uhum,
né? Obviamente que ele vai colocar aí provavelmente o endereço do domicílio dele, né? E é importante essa visita à prefeitura, por quê? Porque como prestador de serviço, ele vai emitir a nota fiscal da prefeitura, né, a nota fiscal eletrônica. Então, ele vai ter essa facilidade. Havendo necessidade, ele vai poder emitir uma nota eletrônica, vai ter um login, vai ter uma senha, ele vai ganhar uma inscrição municipal e isso vai facilitar todo o processo dele.
Então,
só para concluir,
claro.
Deixar claro, é que assim, a formalização, ou seja, o CNPJ, ele pode conseguir gratuitamente, não é necessário pagar nenhuma taxa, o Sebrae tem total condição de fazer esse atendimento, assim como as salas do empreendedor em muitas prefeituras, né? Ele também consegue esse atendimento gratuito. Então, não vai ter custo nenhum para ele. Apenas esse cuidado que ele precisa ter em relação à consulta prévia, porque é importante ele fazer isso.
Certo. Agora, Renata, você estava fazendo aí a orientação de participar de uma palestra, né, que o Sebrae oferece. Essa palestra acontece toda semana, precisa agendar? Como que funciona?
Essa palestra, ela acontece toda quarta-feira aqui no Sebrae, em horários alternados, né? Em uma semana ela acontece no período, inicia às 9 horas e vai até às 11 horas. Na outra semana ela inicia às 13 e vai até às 15.
Uhum.
E é importante lembrar o seguinte, quando a pessoa liga para o 0800 do Sebrae para fazer a inscrição na palestra, porque é importante, ele precisa fazer isso, ele também já vai ser orientado sobre os documentos necessários para fazer essa formalização. Porque o Sebrae, ele já tem uma metodologia de atendimento onde, ao final da palestra, a pessoa que tiver interesse em formalizar, ela vai ser direcionada para uma outra sala.
Uhum.
E com o apoio do Sebrae, ela mesma vai poder fazer a formalização dela. Inclusive, vale destacar que nós estamos começando um movimento com o intuito de dar mais agilidade, autonomia aos microempreendedores individuais. Nós estamos lançando oficinas gratuitas que vão orientar e ensinar o microempreendedor a fazer todos os procedimentos necessários, né? Fazer as declarações, impressão de boletos, parcelamentos, enfim. O MEI, ele tem algumas atividades que ele precisa fazer, né? Algumas seria a questão administrativa que o Sebrae já está ensinando também. A gente, na verdade, quer atuar no processo da gestão, ensinar a comprar melhor, a vender melhor, atender melhor o cliente, né? E deixar o próprio microempreendedor individual ensiná-lo a fazer todo esse procedimento sozinho.
Uhum. Autonomia, né, Renata?
Claro, precisa ter autonomia e principalmente autonomia no âmbito digital, no ambiente
Sim.
digital. A gente está trabalhando algumas melhorias, né, para que a gente consiga realmente, num futuro bem próximo, dar uma condição para o microempreendedor de forma que ele sozinho consiga fazer tudo, né, com o apoio do Sebrae, no próprio site do Portal do Empreendedor.
Agora, Renata, tem algum tipo de pré-requisito para poder se cadastrar no microempreendedor individual? Por exemplo, né, às vezes a pessoa, a gente está falando especificamente de motoristas de aplicativo, e às vezes a pessoa recorreu a esse tipo de trabalho porque ficou desempregado, né, e, sei lá, de repente está com o nome até mesmo negativado no SPC, no Serasa. Isso implica em algum tipo de restrição em não conseguir realizar esse cadastro?
Geis, excelente pergunta. Olha só, não existe um impedimento em relação a um CPF. Se a pessoa tiver com CPF negativado, isso ela vai conseguir fazer o MEI normalmente. É claro que se ela estiver precisando de algum recurso financeiro, até para a abertura do negócio dela, ela automaticamente ela pode ser impedida por alguma instituição financeira, porque ela vai ter que passar pela avaliação de uma instituição financeira, avaliação de crédito, percebe? Então, se ela tem um CPF negativado, automaticamente ela vai ter esse impedimento também. Agora, não necessitando de um recurso externo, de um banco, por exemplo, de um empréstimo, não existe impedimento nenhum, ela consegue fazer. É importante lembrar, as pessoas que estiverem recebendo o seguro-desemprego, elas não podem se formalizar como MEI, né? No período em que elas estiverem recebendo esse benefício, pois isso pode gerar um problema para ela futuro, né? Aquelas pessoas que estão aposentadas por invalidez, elas não vão poder se formalizar, senão corre o risco de perder o benefício. pessoas que recebem o benefício do PPC Loas, né, que é um auxílio concedido pelo INSS, geralmente até a pessoas que cuidam de pessoas especiais, também não pode.
Uhum.
Pessoas que estão aposentadas, os funcionários funcionário público federal, ele não pode se formalizar como MEI. E as pessoas que estão aposentadas, porém, que recebem aposentadoria das polícias militar, da polícia, do exército, né? Então, realmente, essas pessoas também não podem, porque elas recebem como profissionais da ativa.
Certo.
Então, são esses os impedimentos. Agora, funcionário público estadual, funcionário público municipal, pode fazer a formalização mediante uma consulta prévia na unidade de recursos humanos na qual ela está ligada, entendeu?
Uhum. Renata, os nossos ouvintes estão perguntando aqui se tem unidade do SEBRAE em todas as cidades aqui da Grande Vitória, Vila Velha, Vitória, Serra, Cariacica.
Não, na verdade, é até bom explicar isso. O SEBRAE no Espírito Santo, ele está bem regionalizado. Ele dividiu o Espírito Santo em 10 unidades,
uhum,
né? 10 agências. Existe a Agência de Desenvolvimento do SEBRAE aqui em Vitória, que fica localizada aqui na Enseada do Soá, anexo ao Horto Mercado. Existe o SEBRAE em São Mateus, existe o SEBRAE em Colatina, em Linhares, em Nova Venécia, em Venda Nova, em Guarapari, em Guaçuí, enfim. Então, são 10 unidades do SEBRAE espalhadas e essas unidades atendem às cidades do entorno. Então, a pessoa que tiver interesse em saber e identificar um ponto de atendimento mais próximo, ela pode ligar no 0800-570-0800 e ela vai ser informada sobre o local mais próximo para que ela possa receber um atendimento do SEBRAE. Lembrando ainda que ela pode ser atendida diretamente pelo SEBRAE, como também pode ser atendida por um centro do empreendedor localizado em alguma prefeitura, assistido pelo SEBRAE, né? Com o auxílio do SEBRAE.
Tá certo. Olha, Renata, aqui na Band News a gente conta com a participação dos nossos ouvintes. O Márcio, ele tem uma pergunta para você, vamos ouvir.
Se vocês já responderam, a pessoa que está negativada no CPF, né, tá devendo uma instituição financeira. Após ela abrir a empresa, a instituição financeira pode cobrar aquela dívida do CPF na empresa que o motorista de aplicativo pode abrir? Ela pode ser cobrada por uma dívida que é do CPF?
Como eu estava explicando, o microempreendedor individual, quando ele faz a abertura, né, a pessoa faz a abertura do CNPJ, uma das perguntas que ela precisa responder é o valor do capital social do MEI, né? Esse capital social, ele representa nada mais, nada menos do que o valor necessário para a abertura daquela empresa. Então, o microempreendedor individual, ele já tem um perfil limitado, né, de faturamento, ele pode faturar até R$81 mil ao ano, é um faturamento proporcional, né? Então, significa que se ele abriu a empresa dele em dezembro, ele só vai poder faturar naquele ano em torno de R$6.750, né? Então, já pelo perfil do microempreendedor, o próprio capital social é um capital que ele não precisa nem sequer ser comprovado, entende?
Uhum.
Então, logo, respondendo à pergunta do Márcio, é muito provável que ele não esteja vinculado aos valores relativos ao capital social da empresa dele,
uhum,
a dívida.
Certo.
Responde a pergunta?
Sim.
Respondi.
Renato, olha só, o Emerson pergunta o seguinte, ele fala que vai voltar a trabalhar com carteira assinada, mesmo tendo MEI, ele pode?
Ele pode, mas o Emerson precisa estar atento à seguinte questão, o MEI dele vai ficar adormecido por um determinado tempo, né, vamos colocar assim, ele vai voltar para a atividade remunerada dele lá de carteira assinada, mas é importante que ele continue efetuando os pagamentos mensais relativos às guias do DAS, né, e é importante que ele fique atento que caso ocorra uma demissão, né, caso ele seja demitido, ele não vai receber o seguro-desemprego, pelo fato dele ter uma empresa vinculada ao nome dele.
Uhum.
Ok?
Sim. Renata, quem já é MEI e desempenha outra atividade, pode desempenhar também a atividade de motorista de aplicativo ou é algo que impede desempenhar outra atividade?
Vamos lá, Rafael, olha só. O microempreendedor, ele vai ter uma atividade principal e ele pode ter até 15 atividades secundárias. E isso é muito bacana, porque isso não vai alterar o valor que ele paga mensalmente, tá? Então, ele pode ter até 16 atividades. Mas é importante orientar as pessoas que as atividades desenvolvidas, as atividades registradas no MEI, elas precisam ter uma relação, né? Elas precisam ter uma familiaridade, vamos assim dizer. É muito comum, as pessoas chegam às vezes querendo abrir um salão de beleza e querem também montar uma padaria. Não pode, não tem como, né? Nesse caso, inviabiliza. Mas, por exemplo, é comum e é correto, por exemplo, a pessoa que presta um serviço lá de bombeiro hidráulico, ele também coloca que ele é pintor, que ele é eletricista. Então, uhum. Assim, quando a atividade é um serviço, né, não envolve um estabelecimento fixo, ela precisa ser avaliada, né? Então, não é porque a lei permite 16 atividades no máximo que a pessoa vai chegar lá e vai colocar tudo que ela tem direito, entende? Porque isso precisa realmente ser avaliado e tem que ter uma relação entre as atividades, seria o ideal.
Então tá certo, conversamos aqui com a Renata Braga, ela que é analista do SEBRAE, explicando aqui todo o passo a passo, os caminhos, né, para o cadastro no microempreendedor individual por parte dos motoristas de aplicativo. Renata, obrigada pela disponibilidade, por nos atender, trazer aqui pra gente todas essas informações e também responder aí aos questionamentos dos nossos ouvintes.
Imagina, Geis, olha, eu é que agradeço em nome do SEBRAE pela oportunidade, pela parceria de sempre de vocês e gostaria de deixar um recado breve. A pessoa que tiver interesse em fazer uma formalização como microempreendedor individual e que de repente não tiver condições ou tempo disponível para vir até o SEBRAE, ela pode, através do portal do SEBRAE, que é o www.es.sebrae.com.br, lá ela vai procurar, vai clicar em atendimento e lá ela vai ter disponível para ela lá o atendimento por chat ou por e-mail. Então, é importante frisar que todos os dias existe uma escala de atendimento onde um analista vai estar ali, alguns analistas estarão disponíveis para responder e fazer o atendimento normal, né?
Então,
para
tá
responder
certo.
Algumas dúvidas. Então, não avance em caso de dúvida. Façam um planejamento, façam um breve esboço que vocês estão pretendendo colocar. Contem com o SEBRAE, o atendimento ele é gratuito e vale sim muito a pena bater esse papo antes mesmo de fazer a abertura do negócio, de buscar o empréstimo e por aí vai. Tá? O SEBRAE está à disposição.